בעזרת השם דף למד הדד וג'ירובין, הסתמוס דף כ"ט עמוד ב', דף כ"ט נוברס, ונא סגונדא ליה דברשו פלסים אמר לאביי. No meio de um assunto, quais são os alimentos que podemos fazer o Eruvei Tchumin? Quais são as quantidades necessárias para fazer o Eruvei Tchumin? Eruvei Tchumin, resumidamente, é colocar duas refeições de comida fora da cidade, ou seja, até um quilômetro fora da cidade, fixando a moradia da pessoa naquele local. Com isso, ele pode viajar mais alpai e mamar mais um quilômetro em todas as direções, em volta de onde ele colocou o Eruvei Tchumin. Para fazer o Eruvei Tchumin, é necessário colocar duas refeições de alimentos. Vimos com relação à alahá de carne crua e vimos com relação à alahá de carne assada. Com relação à alahá de carne assada, uma machloque Rabba e Rav Yosef. Rabba fala que é suficiente colocar duas refeições de carne assada para acompanhar o pão. Ou seja, conforme Rabba, a carne assada é um acompanhamento para o pão. Conforme Rav Yosef, a carne assada não é um acompanhamento para o pão. É necessário colocar duas refeições de carne assada para comer só carne assada naquela refeição. É mais carne assada do que Rabba falou. E Rav Yosef trouxe uma prova, porque os persas consomem carne assada sem o pão. Rav Yosef fixou ela cá para todo mundo, se baseando nos costumes dos persas. E você vai perguntar aqui a Agmará contra Rav Yosef. A Maléa vai falar para Rav Yosef. O Parsai Avuruba de Alma, os persas são a maioria do mundo para a gente fixar ela cá se baseando nos costumes dos persas? Só se os persas são a maioria do mundo, podemos fixar ela cá para todo mundo, como os persas fazem? Beatna, na Mishnah, fala diferente, não podemos fixar a Alahá para um grupo de pessoas se baseando no costume de outro grupo de pessoas, sendo assim, devemos dividir aqui a Alahá. Para todo mundo que costuma comer carne assada junto com o pão, temos que fixar a Alahá como Rabba falou. E para os persas, temos que fixar a Alahá como Rav Yosef falou. Fala a Mishnah com relação à impureza de roupas. Sabemos que as roupas são como os utensílios, que se entram em contato com alguma substância, alguma superfície impura também recebe a impureza. Porém, tem que ser uma roupa importante que serve para a pessoa que está usando essa roupa. Big Dani, em relação a roupas mínimas, que tem uma área de 3 etzibaot quadrados, mais ou menos 7,5 cm quadrados, é a área de 3 dedos quadrados, essa é a medida. Até 3 tfahim quadrados, tem mais ou menos 30 cm quadrados, e são as roupas dos pobres. Só os pobres valorizam uma roupa desse tamanho, para fazer um remendo, por exemplo. Os ricos não. Então fala que essa braita lá, anim. Para os pobres, se recebe a impureza. Para os ricos não, porque para os ricos isso não é importante. Bigdashirim, roupas dos ricos, ou seja, que são maiores do que 3 tfahim quadrados, menos do que 30 centímetros quadrados, lá, shirim, recebe aqui impureza, tendo se pertence a um rico ou a um pobre. Aval bigdashirim, lá, anim, lo. Porque não é necessário que as roupas dos pobres tenham a área suficiente para que os ricos valorizem essa roupa como uma roupa importante, como já vimos, que uma roupa de um pobre, mesmo que é menor do que a roupa que o rico valoriza, se recebe a impureza. Já vemos aqui esse conceito contra Rav Yosef. Não vamos generalizar a Halakha se baseando no costume dos pobres para os ricos e dos ricos para os pobres, a mesma coisa com relação aos persas. Não podemos fixar a Halakha para todo mundo se baseando no costume dos persas. Se você quiser rejeitar essa prova, talvez sempre vamos dificultar a Alahá, se temos base para isso. Ou seja, para os ricos não temos base para dificultar a Alahá, como os pobres valorizam as roupas. Porque os ricos não valorizam uma roupa que tenha menos do que 30 cm quadrados, mais ou menos, de área. Então não vamos dificultar a Alahá para isso. Porém, para os pobres sim vamos dificultar a Alahá. Mesmo que os ricos não valorizam essa roupa, mas os pobres sim valorizam uma roupa que tenha no mínimo 7,5 cm quadrados. Então vamos dificultar a Alahá para os pobres, falar que essas roupas já recebem impureza se tem essa área. Por aqui, com relação à Alahá da carne assada para o Eruv, temos um receio que o costume verdadeiro do mundo é como os persas costumam de consumir a carne assada independente do pão. Temos que dificultar a Alahá para todo o mundo, que talvez o costume verdadeiro do mundo é como os persas fazem. Isso fala que a Gemara respondendo a pergunta de Rav Yosef é diferente do que o caso da impureza. Fala a Tânia, tem uma prova contra essa resposta. Ou seja, vamos ter uma prova que os sábios não dificultaram a Alahá sempre com relação ao volume dos alimentos para o Eruv. Rabi Shimon e Lazar, eu falo Rabi Shimon e Lazar. Me'arvin lacholé velazaken. Fazemos o Eruv para uma pessoa doente, Loaleno, uma pessoa de idade que come pouco. Kedem Mezanô. São duas refeições para fazer o Eruv, proporcionais ao que essas pessoas consomem. O le raftar, uma pessoa que come mais do que o normal, beseuda benonit shel kol adam. Colocamos o eruv, duas refeições normais de uma pessoa, não proporcional ao que esse raftar, essa pessoa que come a mais, consome. Ou seja, a gente vê daqui que a gente não dificulta a alahá com relação ao eruv, contrário, a gente facilita a alahá com relação a uma pessoa doente, a uma pessoa de idade, tem que ser proporcional ao que eles consomem, com relação a uma pessoa que come a mais do que o normal, vai ser aqui o eruv se baseando no quantidade de comida para uma pessoa normal consumir. Na caixa, realmente difícil para o Rabi Yosef, e a alahá não é como o Rabi Yosef falou. A alahá seria que para os pés eles têm que colocar carne assada suficiente para consumir duas refeições só de carne assada, e para o resto do mundo eles vão colocar carne assada para acompanhar o pão. Como você pode falar que Rabi Shimon ben Elazar fala assim com relação a uma pessoa que come a mais do que o normal, que não vai ser proporcional ao que essa pessoa consome? Veatanya. Temos uma prova contrária a isso. Rabi Shimon ben Elazar, Omer Og Melech HaBasha. Com relação à impureza do falecido, sabemos que o falecido é considerado a via avô de tomar a fonte das fontes da impureza. E uma pessoa que encosta no falecido, ele vira avatumá, a fonte da impureza, a pessoa que carrega o falecido também. E também uma pessoa que está na tenda do falecido, katumat ohel, a impureza do recinto do falecido, também recebe a impureza como se tivesse encostado no falecido, a impureza de avatumá, a fonte da impureza. Essa impureza impurifica pessoas, utensílios, comidas e bebidas. Por existe uma outra alahá que foi citada com relação ao recinto que o falecido está. Existe uma empresa chamada Softuma Latzet. Uma empresa que os comentaristas falam que já vem desde Moshe Rabbeinu, e ou seja, tem base na Torá, e não é uma empresa simplesmente rabínica. Essa empresa consiste que a pessoa que está entre os batentes da porta, mesmo que a porta está fechada, uma vez que o falecido está dentro dessa casa, e essa porta vai futuramente se abrir, então a gente já considera que essa porta está aberta, é como se essa pessoa estivesse dentro da casa e recebe a impureza do falecido, como se estivesse no mesmo recinto que o falecido está, mesmo que agora a porta está aberta, a softuma laceta, uma vez que no final das contas a empresa vai sair por lá, é como se já tivesse aberta essa porta e o falecido está lá passando por essa porta. Esse é o conceito de softuma laceta. A alahá é que temos várias portas para essa casa, todas as portas menos do que 4 tfahim quadrados, menos do que um espaço de 40 cm quadrados. Outras as portas que têm 40 cm quadrados de espaço, todas as portas estão impuras. Uma vez que não sabemos qual porta vai se abrir para o falecido passar, todas as portas estão impuras. É como se todas as portas estivessem abertas com o falecido passando por lá. Se temos uma porta de 4 tfahim quadrados, 40 cm quadrados de espaço, e portas menores do que 40 cm quadrados de espaço, só a porta que tem 40 cm quadrados de espaço está impura, as outras portas não estão impuras, porque com certeza o falecido vai passar por aquela porta maior. 40 cm quadrados é o espaço clássico para um corpo normal de um falecido passar por lá. Então essa é a alahá com relação às leis de uma pessoa normal. Agora Rabi Shimon ben Elazar vai lidar com uma pessoa que tem um corpo maior do que o normal. Fala agora, Og Melech HaBashan. Com relação a Og Melech HaBashan, era um gigante goi. Então falam que os comentaristas não se trata aqui de Og Melech HaBashan, porque um goi não tem impureza de tumat ohel, conforme a maioria das opiniões, não tem impureza do recinto. Então é um Yehudi que tem um corpo grande como Og Melech HaBashan, que é maior do que o normal. Então a questão é, quão grande tem que ser uma porta para salvar as outras portas que não vão receber a impureza? Ou seja, já vimos, se tem uma porta de 40 cm quadrados e portas menores que 40 cm quadrados, só a porta que tem 4 tfahim quadrados, 40 cm quadrados, está impura. As outras portas estão puras. Se é uma pessoa normal, com relação a Og Melech HaBashan, que tem um corpo maior, quão grande tem que ser uma porta para salvar que as outras portas não vão estar impuras? Entre parênteses, as portas da casa e a casa não estão impuras. As pessoas que estão entre os batentes e os utensílios que estão entre os batentes da casa que estão impuras. A casa é um recinto que está fixo ao solo, que não recebe a impureza. Fala aqui agora, Rabi Shimon ben Elazar Omer. Fala Rabi Shimon ben Elazar. Og Melech HaBashan. Fala uma pessoa que tem um corpo como Og Melech HaBashan. Pitchokim lo. A única porta que salva as outras portas para não receber a impureza é só ser uma porta que passa por todo o corpo dessa pessoa. Se é uma porta menor, então ela não salva as outras portas. Todas as portas estão impuras, as pessoas que estão entre esses batentes estão impuros também. O que a gente vê daqui? Como as alachot de impureza, a gente fala que a porta é proporcional ao corpo do falecido. Então, por que com relação à alachot de Eruv? Rabi Shimon ben Elazar fala aqui, se tem uma pessoa que come a mais do que o normal, o Eruv não tem que ser proporcional ao que essa pessoa consome. Pode ser como a quantidade que uma pessoa comum consome é suficiente para essa pessoa que é um Rafta fazer o Eruv? Essa é a pergunta. Responde a Moravé, Abai vai responder. Hatam lá com relação a essas alachot da impureza Echliavit. Como a gente poderia falar diferente? Ou seja, como a gente poderia falar que uma pessoa que tem um corpo como Og Melech HaBashá e tem uma porta comum de 40 centímetros quadrados de espaço seria suficiente para salvar as outras portas para não receber a impureza? O conceito é, se tem uma porta de 40 centímetros quadrados e é um corpo normal de uma pessoa, temos certeza que o corpo da pessoa normal vai passar por aquela porta, então fala Softu Malatzet. No final, a impureza vai passar por lá e só aquela porta está impura. Por isso, se é uma pessoa como Og Melech HaBashá, não temos aqui base para falar que essa porta que tem 40 centímetros quadrados vai ser a porta que esse Og Melech HaBashá vai passar. Porque de qualquer jeito temos que alargar as portas, pode ser que vamos alargar outra porta, que vai ser mais fácil. Isso fala aqui a Gemara. Ah, tá. Echiliavid, lá como a gente pode falar diferente, Adumineav e Venafke. A gente vai cortar o corpo dessa pessoa tão grande quanto o Og Melech HaBashá e vai tirar partes por uma porta que tenha 40 centímetros quadrados? Com certeza não. É um desrespeito muito grande para um falecido. É proibido fazer isso para um falecido. Então, com certeza lá, a porta considerável, que temos certeza que o corpo do falecido vai passar por lá, é só ser uma porta que o corpo do falecido passa inteiro por lá. Uma porta de 40 centímetros quadrados não é suficiente. Então todas as portas que têm 40 centímetros quadrados estão impuras, se não tem uma porta que o corpo do falecido passa inteiro por lá. Porque com relação às alachot de Eruv é diferente. A gente fala que uma pessoa que come a mais do que o normal, batlada toitzer kolada, a sua costume está anulado perante o costume das pessoas. Do mesmo jeito que com relação às pessoas é suficiente duas refeições comuns, assim também vai ser suficiente uma pessoa que come a mais do que o normal, colocar o Eruv com duas refeições normais. Isso fala aqui a Gemara. Continua. E vai ali perguntar aos sábios: Pligir a banana lei de Rabi Shimon ben Elazar ou não? Será que os hachamim discutem com Rabi Shimon ben Elazar com relação a essa alahá da pessoa que tem um corpo grande como Og Melech HaBashá ou não? Fala Tashma. Uma prova. Da Maraba Babachana, Amara Biuchanan, falou o sábio em nome de Rabi Yochanan, Og Melech HaBashá. Ou seja, um Yehudi que tem um corpo como Og Melech HaBashá, Pitcho Berba. A porta que salva as outras portas para não receber impureza é uma porta que tem 40 centímetros quadrados. Se as outras portas têm menos que 40 centímetros quadrados, só essa porta grande que se impurifica e as outras portas não se impurificam. A gente vê claramente que os Rami discutem com o Rabi Shimon ben Elazar. Rabi Shimon ben Elazar fala que só salva as outras portas. Temos uma porta que passa todo o corpo do falecido por lá. Responde agora, talvez não tenha uma machloket. Hatam de ikaptachim ktanim tuva. Lá é diferente, lá se trata de um caso que temos uma porta que tem um espaço de 40 centímetros quadrados e temos várias portas que tem menos do que esse espaço. E com certeza vamos ter que alargar alguma porta e com certeza vamos alargar a porta maior, a porta que tem 40 centímetros quadrados, então com certeza o falecido vai passar por lá, só aquela porta está impura e as outras portas não estão impuras. Mesmo Rabi Shimon ben Elazar concorda com isso, que Rabi Shimon ben Elazar fala que a Pitcho Kemlo, a única porta que salva as outras portas para não receber impureza, é uma porta que tenha o espaço para passar o corpo inteiro do falecido por lá, é se as outras portas também têm 40 centímetros quadrados. Aí Rabi Shimon ben Elazar falou que só se temos uma porta que passa todo o corpo do falecido, as outras portas não estão impuras, porque temos portas importantes de 40 centímetros quadrados, mas se temos uma porta só de 40 centímetros quadrados. Nenhuma porta que passa o corpo do falecido por lá e portas menores do que 40 centímetros quadrados, só a porta de 40 centímetros quadrados está impura, porque com certeza vamos alargar aquela porta. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Amara Fria Baravash Amara. Falou o sábio nome de Rav. Me'arvir Me'basar Chai. Podemos fazer o Eruv, como já vimos no Daf anterior, com carne crua. É uma carne que está bem salgada e está propícia ao consumo mesmo crua. Amar Avshim Barria falou, Samir Me'arvin Bebetzim Chayot. Podemos fazer Eruv com ovo cru. Vekama, quantos ovos crus é suficiente? Agora Rav Nachman Bar Yitzchak fala Rav Nachman Bar Yitzchak, achat, um ovo cru é suficiente. Ou seja, a pessoa vai consumir metade de um ovo em uma refeição, metade de um ovo em outra refeição. Normalmente a pessoa vai usar um ovo cru para temperar o pão. Sinai Amar fala Sinai, Sinai é um apelido de Rav Yosef, que sabia toda a Torá, e era claro para ele a Torá como foi dado no Har Sinai, Stein. É necessário dois ovos para a pessoa fazer o iruv, a pessoa vai comer um ovo cru em cada refeição. Ou seja, o ovo cru é um alimento pronto para a pessoa consumir isso para a Gemara, pode fazer o iruv com ele. Continua a Gemara, no Demina Amazon, Mutar Bamaim. A pessoa que prometeu não ter proveito de Amazon, é permitido ele ter proveito de água ou sal. Mazon é um alimento importante que sacia a pessoa. Então, aparentemente, a Mishnah fala que todos os alimentos saciam a pessoa, fora a água ou sal que não saciam. Fala agora, melachumayim hudelo ikre mazon. Só água ou sal não são mazon, não saciam a pessoa. Hakol mili ikre mazon. Porém, outros alimentos são sim o mazon, que sim saciam a pessoa. Lema te avetiufta de Rabi Shmuel. Também isso é uma contradição em que Rabi Shmuel falaram. De Rabi Shmuel da Metarvayo, que Rabi Shmuel falaram o mesmo ensinamento. Ele é barachim burem e nemezanot. Se você faz a brachad de burem e nemezanot, ele é realmente taminim bilvad, somente para os cinco cereais. Os cinco cereais são trigo, cevada, espelta, aveia e centeio. Somente se a pessoa consome esses cinco cereais, a pessoa tem que fazer burachad de burem e nemezanot. Ou seja, os únicos mazon, os alimentos que saciam a pessoa, são esses cinco cereais. A Mishnah parece que todos os alimentos saciam a pessoa, fora água ou sal. Fala na velav, utvine, hadazim. Não é verdade que já perguntamos contra Rav Shmuel uma vez? Isso aconteceu em Masechet Brachot da Vlamed Zayin? Fala, lima te abetiufta, na memeá. Realmente, pode ser que tenha uma outra pergunta da nossa Mishnah contra Rav Shmuel. Isso que a Mishnah quer investigar, se tem uma pergunta também da nossa Mishnah. Fala, mas não tem uma pergunta. Amar Ravuna, fala Ravuna, peomer kolazan alai. Isso fala que Ravuna é diferente do que a gente pensou. A gente pensou que a Mishnah se trata que a pessoa falou konam mazon alai. A pessoa proibiu para si próprio os mazon, os alimentos que saciam a pessoa, como se fosse um korban, um sacrifício. Fala Ravuna, não. A pessoa falou konam kolazan alai. A pessoa falou que tudo que é zan, que sustenta a pessoa, está proibido para a pessoa como um sacrifício. É diferente que a gente tinha pensado que sacia a pessoa, que acalma a pessoa. Que Rav Huna falou que a Mishnah se trata que a pessoa prometeu não ter proveito de uma coisa que sustenta ele, mata sua fome. Isso fala que a Gemara pergunta, Maimu Melach, o Delozaini, Hakol Milezaini, você quer falar que água ou sal são os únicos alimentos que não sustentam a pessoa, porém todos os outros alimentos sim sustentam a pessoa? E a pessoa estará proibida de consumir esses alimentos, se a pessoa proibiu kolazan alai, tudo que sustenta está proibido para mim. Ve'amarava babachana, falou Rabba babachana, que a vazina batrei de Rabi Yohanan, quando nós andávamos atrás de Rabi Yohanan, lemeichal peiri de ginosar, para consumir as frutas de ginosar. Frutas de ginosar significa as frutas da área do mar do Kineret. O Kineret tem frutas muito doces. Então Rabi Yohanan ia frequentemente lá para consumir essas frutas. E outros sábios também tinham esse costume. O motivo que essas frutas são tão doces no Kineret é porque no Kineret está enterrado lá o Poço de Miriam. Tem essas águas, são águas muito espirituais, muito, muito especiais, que trazem frutas muito doces. São as frutas mais doces da terra de Israel. Então fala aqui Rabi Yohanan, que a Vina Bemeah, quando 100 alunos iam nessa área do Kineret para acolher as frutas para Rabi Yohanan consumir, cada aluno colhia 10 frutas. Quando 10 alunos iam acompanhar Rabi Yohanan, cada aluno ele colhia 100 frutas para Rabi Yohanan, ou seja, um total sempre de 1000 frutas para Rabi Yohanan consumir, como a gente vê agora na frente. E essas frutas eram bem grandes. Cada 100 frutas não cabiam numa cesta que tinha um volume de 3 seim. 3 seim é mais ou menos 30 litros de volume. Então essas cestas de 30 litros não comportavam mais do que 100 frutas. São frutas bem grandes. E Rabi Yohanan consumia todas essas frutas. Ve'amar, Rabi Yohanan falava, Shvuata de Lotaim li Ziuna. E Rabi Yohanan jurava que ele não experimentou nada que sustentou e matou sua fome. Rabi Yohanan estava com fome depois de consumir todas as frutas. Tem que ver daqui que essas frutas, perot ginosar, não sustentam a pessoa. Contra a nossa Mishnah, nossa Mishnah fala que tudo sustenta a pessoa e mata a sua fome, fora água ou sal. Fala, talvez não, que Rabi Yohanan falou que não consumiu mazon, uma coisa que sacia, acalma ele, mas talvez ele sim consumiu uma coisa que sustenta ele e mata a sua fome. Não tem uma pergunta. Continua. Amaravuna Amará falou o sábio em nome de Rá. Shvuash lohal kikarzu me'arvim loba. Se a pessoa jurou que não vai se alimentar de tal pedaço de pão, me'arvim loba, permitindo fazer o eruv com esse pedaço de pão. A pessoa não se proibiu de ter proveito do pedaço de pão, se proibiu de consumir esse pedaço de pão. Mesmo que o eruv significa que a pessoa tem duas refeições para ele consumir em Shabbat, mas ao mesmo que outras pessoas podem consumir essa comida que a pessoa se proibiu, então também para essa pessoa é permitido fazer o eruv, como já vimos, que um nazir, uma pessoa que não pode beber vinho, pode fazer o eruv com vinho, mesmo que outras pessoas podem ter proveito do vinho. Esse é o primeiro caso que falou Rav. Que caso alai. Por isso a pessoa falou que esse pedaço de pão está proibido para mim, ou seja, todos esses proveitos, os pedaços de pão estão proibidos para mim. Emervim loba. Não se pode fazer o eruv com esse pedaço de pão, porque o eruv é um proveito que a pessoa tem do pedaço de pão e está proibido. Isso falou Ravuná em nome de Rav. Meitive, perguntaram aos sábios. Anodemina kikar mearvim loba. Falar aqui a Braita, a pessoa que proibiu tal pedaço de pão para ele, é permitido fazer o eruv, mas lá como se trata? A Braita não especificou. Damar alai. Deve ser que em cidade também, se a pessoa falou que não pode ter proveito desse pedaço de pão, e mesmo assim pode fazer o eruv, contra Ravuná em nome de Rav. Falam Ralo, não se trata assim. Damar zum. Você que a pessoa falou, shvash lohar kikarzon, a pessoa se proibiu de consumir esse pedaço de pão, aí a pessoa pode fazer o eruv. Mas se a pessoa tivesse se proibido de ter proveito desse pedaço de pão, estaria proibido também fazer o eruv. Fala Ralo, na minha estabra faz sentido falar assim, dektane, como está escrito, seifa na continuação dessa braita e matai, quando isso se aplica, que a pessoa pode fazer o eruv, bisvan shamar shvash shiloi ta'amena. Também se a pessoa falou um juramento que não vai experimentar esse pedaço de pão, ou seja, alimentação, não proveito. Pergunta Amaralai, mai. Por isso, se a pessoa tivesse falado konam kikazu alai, a pessoa teve aqui uma promessa que não vai ter proveito desse pedaço de pão. Achinami de Emearvim, você quer falar que a pessoa estaria proibida de fazer o eruv, como Ravuná foi o nome de Rav, que se a pessoa falou que não pode ter proveito nenhum desse pedaço de pão, não pode fazer o eruv, porque o eruv é um proveito para a pessoa? E aí, se é assim, Aditani Kikazu Egdesh, em vez dessa continuação da Breda falar, que se a pessoa falou que certo pão vai ser Egdesh, bem do Betamigdash, Emearvim Loba, não pode fazer o eruv, porque ninguém pode ter proveito do Egdesh. Lefishem Earvim Begdeshot, não pode fazer o eruv com Egdesh. Não é como o vinho para o Nazir, que outras pessoas podem ter proveito do vinho. Mas são Egdesh, ninguém pode ter proveito do vinho, não pode fazer o eruv. Então pergunta como se ela rafosa, que a pessoa que se proibiu de todos os proveitos desse pedaço de pão, não pode fazer o eruv, essa breta devia ter diferenciado em dois casos parecidos. Quando é que a pessoa pode fazer o eruv? De amar zo, quando a pessoa falou que não pode alimentar desse pedaço de pão, avar amaralai, para isso a pessoa falou que não vai ter proveito desse pedaço de pão, emervilo, que a pessoa proibiu todo o proveito desse pedaço de pão e não pode fazer o eruv. Então por que essa breve diferença em dois casos extremos? Se a pessoa falou que não vai se alimentar, então pode fazer o eruv. Se a pessoa falou que é ekdesh, não pode fazer o eruv. Devia ter dividido em casos parecidos. Amar e haravuna. Ravuná vai responder, aparentemente é contra Ravuná, parece que pode fazer o eruv, mesmo que a pessoa falou que não vai ter nenhum proveito desse pedaço de pão, contra o que Ravuná foi o nome de Rav. Fala Ravuná, Amalekha Ravuná. Elamai, o que você quer falar? Kolecha de Amaralai Meavim, se a pessoa proibiu todos os proveitos desse pedaço de pão, pode fazer o eruv? Kasha Reisha? Qualquer jeito vai estar difícil da Reisha, o começo dessa breta falou que só pode fazer o eruv, se a pessoa falou que não vai ser alimentado o eruv, Shiloi Ta'amena? Mas se a pessoa falou que não vai ter proveito do eruv, então assim, está proibido fazer o eruv. Tem uma contradição da breta por si só? Responde agora, Hasuri Mihastra Ve'ahiktane. Realmente tem aqui uma parte da breta que está faltando, temos que preencher isso. Hanudemina Kikara. A pessoa que falou que não vai ter proveito de um kikar, de um pedaço de pão, Mervim Lobá, é permitido fazer o Eruv. Afilo Amar Alai, mesmo que a pessoa falou que não vai ter proveito desse pedaço de pão, Nasaki Omer Shvan Sheloita Amena. Então, a gente considera como se a pessoa tivesse um juramento que não vai se alimentar desse pedaço de pão. Ou seja, se a pessoa falou que não vai ter proveito do pedaço de pão, não significa qualquer proveito, significa o principal dos proveitos, que é a alimentação. Isso fala que é contra a Avuná. Me coma como? Caixa de Ravuná, você respondeu a Braita. Mas isso vai contra o que Ravuná falou, que essa pessoa se proibiu de todos os proveitos desse pedaço de pão. Não pode fazer o Eruf. Da Braita parece que sim, pode. Só não pode se a pessoa falou que esse pedaço de pão vai ser Ekdesh. Resposta. Rude Amar que Rabi Eliezer. Ravuná se baseia na opinião de Rabi Eliezer, que discute com essa Braita. Detalhe como falou a Braita. Rabi Eliezer, ele falou Rabi Eliezer. Shvash Elohal Kikarzo Mearvinlo. Se a pessoa jurou que não vai se alimentar desse pedaço de pão, pode fazer o Eruf. Kikar Zoalai, se a pessoa prometeu que não vai ter proveito nenhum desse pedaço de pão, Emervim Lobá, não pode fazer o Eruf, porque o Eruf é um proveito que a pessoa tem. Através do Eruf, a pessoa pode viajar uma distância maior, então a gente vê exatamente como Ravuná falou da opinião de Rabi Eliezer também. Perguntam, me amar Rabi Eliezer, ah, como você pode falar que essa é a opinião de Rabi Eliezer? Beatane, a Brata fala diferente. Zeaklá, essa é a regra. Adam Oseratzmo Be'ohel Mervin Loba. Se a pessoa se proibiu de se alimentar de tal alimento, é permitido fazer o Eruv. Como já vimos, que se a pessoa falou Shvosh Lohar Kikarzon, a pessoa jurou que não vai se alimentar de tal alimento, pode fazer o Eruv, porque o Eruv é independente da pessoa se alimentar ou não desse objeto. Ohel Anessal Ole Adam, se a pessoa falou que tal objeto é proibido para ele, ou seja, qualquer proveito, ele não é Ervin Lobá. Aí não pode fazer o Eruv, porque o Eruv também é um proveito. Isso é para onde está na cama. A Beliezer me fala na Beliezer que caso Alai me é Ervin Lobá. Mesmo que a pessoa falou que tal objeto vai ser proibido para ele, pode fazer o Eruv com esse alimento. Não como a Beliezer falou anteriormente, que caso Ekdesh, se a pessoa falou que tal alimento vai ser Ekdesh, bens do Betamikdash, ele Mervin Lobá, Efixê Mervin Lobá, Ekdesh, não pode fazer o Eruv com esse alimento, que não pode fazer o Eruv com Ekdesh, que ninguém pode se alimentar do Ekdesh. Se a gente vê uma contradição da opinião de Rabi Eliezer, anteriormente a Bezer falou com o Ravuná, que se a pessoa falou que não vai se alimentar, pode fazer o Eruv, se a pessoa falou que não vai ter proveito, não pode fazer o Eruv, e que a Rabi Eliezer falou que você não pode fazer o Eruv, se a pessoa fez o Ekdesh, mas se a pessoa falou que não vai ter proveito, pode fazer o Eruv, que a gente considera como se a pessoa tivesse falado que não vai se alimentar. A pessoa só se proibiu dos principal, dos proveitos, que é a alimentação. Resposta. Treitanaya, Liba de Rabi Eliezer. Tem duas Tanaim que discutem qual é a opinião de Rabi Eliezer. Se não está claro que Rabi Eliezer sustenta. Continua, Gemara. Mearvina Nazir Beyain. É permitido fazer um Eruv para um Nazir, uma pessoa que prometeu não beber vinho, com vinho. Porque outras pessoas podem beber o vinho, e os sábios facilitaram a Alahá com relação ao nazir, com relação a um estranho, uma pessoa que não é coelho, pode fazer o Eruf com trumá. Porque um coelho pode consumir essa trumá. Fala agora, matrita em Dilok e Betchamay. A nossa Mishnah não é como Betchamay falou. Tetanya, Betchamay, Omrim, fala Betchamay na Braita. Ele me arvila nazir beyain. Não pode fazer o Eruf para o nazir com vinho. O leis sebe trumá, uma pessoa que não é coelho, não pode fazer o Eruf com trumá, com a oferenda do coelho. Betilel, Omrim, fala Betilel, me arvila nazir beyain. É permitido fazer o Eruf para um Nazir com vinho, o Lei Estrebe Trumá, e para uma pessoa que não é Coen, com outro Má. Amrula em Betilel e Betchamay. Betilel perguntando para Betchamay. E até Mudim, vocês não concordam? Viramos a página. Shemearvin Lagadol Beyom Akipurim. Que podemos fazer o Eruf para uma pessoa adulta, uma pessoa que já fez bar mitzvah, ou seja, tem 13 anos, já tem simanim, dois fios de cabelo na parte íntima no mínimo. Beyom Akipurim. Em Yom Kippur, ou seja, na véspera de Yom Kippur, colocar o Eruv para ele viajar em Yom Kippur está permitido, mesmo que a pessoa em Yom Kippur não pode consumir esses alimentos, mas pode fazer o Eruv para poder viajar em Yom Kippur. Por quê? Porque uma criança pode consumir esses alimentos. Tá? A mesma coisa que Betilel sustenta, que pode fazer o Eruv para um Nazir com vinho, porque uma pessoa que não é Nazir pode consumir esse vinho. Amrula en Aval. Betchamay falando para Betilel, realmente, é verdade, pode fazer o Eruv para um Gadol em Yom Kippur. Amrula en, Betilel perguntava para Betchamay, Keshem shemearvin la Gadol biyom Kippurim, kach mearvin la Nazir, biyain, oleisser, betrumah, Halabetim, do mesmo jeito que pode fazer o Eruv para um adulto em Yom Kippur, pode fazer também o Eruv para um Nazir com vinho, ou para um Israel com a oferenda do Kohen, a Truma, o Bet Shammai. O que Bet Shammai vai responder para o Bet Hillel? Hatam ika seudah hareuya mebeod yom. Lá com relação a Yom Kippur, temos a refeição da véspera do Yom Kippur. Ou seja, Bet Shammai sustentam que a fixação do Eruv é ainda antes do pôr do sol, do dia, do Shabbat ou do Yom Kippur. Sendo assim, a pessoa consumindo a sua refeição da véspera de Yom Kippur, perto de Yom Kippur começar, mas antes do jejum, existe um momento que se fixa o Eruv e a pessoa continua consumindo os seus alimentos e depois começa o jejum do Yom Kippur. Essa é a opinião de Bet Shammai. Sendo assim, a pessoa pode fazer o Eruv no Yom Kippur como um adulto, porque ele pode consumir esse Eruv no momento que está fixado o Eruv na véspera do Yom Kippur. Ah, halei que a saudade, Yom Kippur, porém aqui com relação ao Nazir, beber vinho, na véspera do Shabbat, ele não pode beber vinho também. No momento que o Eruv se recai, ele não pode beber vinho, ele não pode fazer um Eruv para um Nazir com vinho. Aparentemente, Betelhem sustentam que o Eruv se recai somente a partir do pôr do sol, do Shabbat do Yom Kippur. Por isso ele perguntou essa pergunta para Bet Shammai, como a pessoa pode fazer o Eruv para um gadol, para um adulto em Yom Kippur, se não pode consumir o Eruv. No momento que se fixa o Eruv, não deve ser, que o motivo é porque uma criança poderia consumir esse Eruv em Yom Kippur. Então a mesma coisa que outra pessoa que não seja Nazir pode consumir esse vinho, então é suficiente para fazer o Eruv também para um Nazir. Continua agora, queimar. Como quem vai essa braita que fala que forma Bet Shammai pode fazer o Eruv com alimentos, de lo que é Hanania, não como Hanania falou. Netanya Hanania, Omer fala Hanania, Kolatzman shel Bet Shammai, a opinião de Bet Shammai é lo yu modim beiruv achi yotzi mitato vekol kritash mishav lesham. Conforme Hanania, a opinião de Bet Shammai é que só funciona o Eruv, a pessoa fixar a moradia dele fora da cidade para poder viajar mais um quilômetro de onde ele está, só funciona achi yotzi mitato até a pessoa levar sua cama para lá, vekol kritash mishav e todos os utensílios e roupas que ele precisa para passar o Shabbat. Só assim ele fixa sua moradia lá. Se a pessoa vai se sentar no lugar do Eruv, do pôr do sol do Shabbat até a saída das estrelas, ou vai colocar duas refeições lá, conforme Hanania, a opinião de Bet Shammai, que não funciona. A gente viu uma braita que fala diferente, conforme Bet Shammai, sim, funciona. Que maneiras da detalha, como quem vai essa braita? Erav Bashchorim, se a pessoa na hora do Eruv estava vestindo roupas pretas, lo yotze belevanim, no dia seguinte que a pessoa vai querer viajar, a pessoa não deve sair com roupas brancas. Belevanim, se a pessoa fez o Eruv com roupas brancas, lo yotze belevanim, a pessoa não deve vestir roupas pretas para viajar no Shabbat. Que mais como quem vai essa braita? Amar Rav Nachman ben Yitzchak, falou o sábio Hanania e a opinião de Hanania, veliba de Bet Shammai. É como Hanania falou em nome de Bet Shammai. Porque Hanania falou que a opinião de Bet Shammai é que a pessoa só pode fazer o Eruv se ele levou sua cama para lá e todos os utensílios que são necessários para a pessoa. Então se a pessoa vai fazer o Eruv com roupas pretas, vai voltar para sua casa e trocar de roupa, e daí vai levar roupas brancas, é sinal que as roupas brancas não estavam no lugar do Eruv no momento que se fixou o Eruv. Então não pode fazer o Eruv dessa forma, a pessoa tem que levar também as roupas negras e também as roupas brancas no lugar do Eruv. Pergunta de Hanania Bishchorim ou de lo yetze, Abelevanim yetze, você quer falar conforme Hanania, a pessoa não pode vestir roupas negras se a pessoa estava com roupas brancas na hora do Eruv, mas ele pode vestir roupas brancas e viajar? Amarati yetze mitatou beklitash mishav lesham. Hanania falou que não é suficiente fazer Eruv até que a pessoa levar sua cama e todos os seus utensílios para lá. Se a pessoa vai precisar das roupas negras e não vai vestir as roupas negras, vai vestir só as roupas brancas, é sinal que as roupas negras não estão no lugar do Eruv. Se não estão no lugar do Eruv, a pessoa não cumpriu essa condição que Hanania falou no nome de Bet Shammai, que a pessoa tem que colocar todas as suas roupas que são necessárias para o Shabbat e também sua cama que é necessária para o Shabbat no lugar do Eruv. Também se a pessoa estava com roupas brancas e não levou suas roupas negras para lá, a pessoa não pode ir com as roupas brancas para viajar, porque o Eruv não funcionou. Falando na hora de isso falou a Braita. Erav Balevanim, se a pessoa na hora do Eruv estava vestindo roupas brancas. Veutzrach Veshchorim, a pessoa no meio do Shabbat precisou de roupas negras. Av Balevanim, esse. Mesmo com roupas brancas, a pessoa não deve viajar. Por quê? Queman? Amarav Nachman Yitzchak, falou o sábio que Hanania e Venha para Bet Shammai, como Hananel foi o nome de Bet Shammai, vemos que a pessoa teve a necessidade de colocar roupas escuras, e a pessoa não tinha as roupas escuras no lugar do Eruv, não cumpriu a condição que Hananel falou, que todas as roupas, os utensílios da pessoa tem que estar no lugar do Eruv para a pessoa fixar sua moradia lá. Continua, Sumchus Omer Bachuli. Sumchus discute com Tanaka, fala aqui, uma pessoa que não é Kohen não pode fazer o Eruv com Truma, a oferenda do Kohen. Só pode fazer o Eruv com Hulin, alimentos que a pessoa poderia ter proveito disso. Porém, Sumchus não discutiu com Tanakama com relação à Lahá de um Nazir. Parece que o Nazir pode fazer o Eruv com vinho. Isso vai falar que é algo maravilhoso. Nazir Beyayim Lopali. Sumchus não discutiu com Tanakama com relação à Lahá de um Nazir fazer o Eruv com vinho. Maitama, por quê? Efshar demite la Nizirute. Porque na entrada do Shabbat da pessoa que é Nazir, ele pode ir para um Hakam, para um sábio da Torá, e fala que ele se arrepende de ter virado Nazir, esse sábio da Torá vai anular a promessa dessa pessoa de virar Nazir, e essa pessoa pode beber o vinho na entrada do Shabbat, onde se fixa o Eruv. E você fala que, então esse vinho é apropriado para essa pessoa, porque ele poderia ter ido para um Hakam, mesmo que não foi para um Hakam, para pedir para ele anular a promessa dele, esse vinho é sim apropriado para ele. Pergunta Yah, se é assim, Trumaname, Fshar Demit, ele lavei. Amigo, com relação a Trumar, a pessoa pode anular através de um Hakam a promessa e a designação que certa fruta vai ser Trumar para o Kohen. Sendo assim, vai ser também apropriado para o consumo na entrada do Shabbat. Fala, mas não pode ser. E Mitilala, Hadaletivla, o que acontece se a pessoa cancela uma Trumar? Também as frutas que a pessoa já consertou, também essa Trumar virou Tever. Virou uma fruta que não foi tirada da Trumá e não pode consumir isso. Então não pode fazer o Eruv com Tever, com certeza, porque não é uma refeição que a pessoa pode ter consumo disso em Shabbat. Fala, galera, tem uma solução. Velifro Shalami, uma comacher, a pessoa pode ir para um rachá, anular a promessa, a designação que certa fruta vai ser Trumá, ir para a sua casa, separar Trumá e consertar as frutas que a pessoa tinha colocado para fazer o Eruv. Sendo assim, essas frutas não são mais Tever. E a pessoa pode se basear nesse Eruv para viajar em Shabbat. Então por que Sumchus falou que não pode fazer o Eruv com frutas de Trumá? Resposta é que está proibido fazer isso. Colocar as frutas da Trumá no lugar do Eruv, ir para casa e tirar Trumá para considerar essas frutas do Eruv, porque é Lomina Mukaf, não está no mesmo utensílio, não está do lado um do outro para a pessoa consertar essas frutas com a Trumá. É necessário que as frutas que a pessoa está tirando a Trumá estejam perto das frutas que a pessoa está consertando. Isso fala que é uma Lomina Shidu Haverim. Os Tamir Hamim não são suspeitos de tirar Trumá Shilomina Mukaf, de frutas que não estão perto das frutas que a pessoa está consertando. É a mesma coisa com relação a todas as pessoas, mesmo que as pessoas não sejam Tamidei Hamim, não podem fazer isso. Fala na vida de Frosh, Allah, Mineu Bem. Tá bom, a pessoa não pode tirar as frutas que estão em sua casa, mas a pessoa pode tirar Trumá das próprias frutas do Eruv, porque isso é proibido. Mesmo que a pessoa não faria isso, não tiraria Trumá das frutas do Eruv, mas uma vez que a pessoa poderia ter feito isso, isso era Uilo, isso é adequado, apropriado para ele também. Se livrar a pessoa, então você tem para fazer o Eruv. No coração, o Eruv não é necessário que as pessoas tenham a possibilidade de consumir agora. É suficiente que as pessoas poderiam ter essa possibilidade para fazer o Eruv, como em Sumchus. Fala na Delei Bashira, se trata de um caso específico, que essas frutas são exatas, são duas refeições exatas de frutas. A pessoa não tem fruta suficiente para também tirar Trumá e deixar o Eruv. Mas realmente, se fossem frutas suficientes para também tirar Trumá e deixar lá o Eruv para duas refeições, conforme Sumchus, sim, poderia fazer o Eruv aparentemente. Pergunta, mas não pode ser o Mai Pasca. Por que Sumchus delimitou esse caso? Falou que só se trata de um caso realmente que a pessoa tem duas refeições exatas de frutas. Se ele foi tão específico assim, ele deveria ter explicado o caso que ele se trata e diferenciado em dois casos. Se a pessoa tem mais do que duas refeições, pode fazer o Eruv com Trumá, mesmo que se trate de uma pessoa que não é Kohen. Se a pessoa tem exatamente duas refeições, não pode fazer o Eruv com Trumá. Por que ele generalizou tanto o caso? Responde a Gumbraela. Sumchus Savar Lakir Abaran. Como se dá, Sumchus sustenta que não pode fazer o Eruv com Trumá para uma pessoa que não é Kohen. Por quê? Ele sustenta como Rabanan. Qual Rabanan? דאמרי, פעלו חכמים, כל דבר שהוא משום שבות, גרזו עליו בין השמשות. פעלו חכמים. Toda proibição rabíca, os rabinos proibiram as pessoas de transgredir isso também no Benashmashot. Também entre o pôr do sol do Shabat e a saída das estrelas do Shabat. Mesmo que é uma hora duvidosa, não é claro se é Shabat ou não, talvez é sexta-feira. E mesmo assim os sábios dificultaram, Allah e proibiram todas as proibições rabínicas no Benashmashot. Reb discute com o Rahamim, Nagmarano da Flamedalha Tamudbet, que nos vê do Zatashem na frente. Rissum funcionou como Rahamim, sendo assim, a pessoa não pode tirar Trumá no momento que se fixa o Eruf. Se fixa o Eruf a partir do Benashmashot. E a pessoa já não pode tirar Trumá naquela hora. E se a pessoa vai anular sua promessa com Raham, essas frutas do Eruf vão virar Tever. Frutas não consertadas para ter o consumo em Shabbat, não serve para fazer Eruf com Tever, com certeza a pessoa não pode tirar Trumá, que é uma proibição rabínica. Os rabinos decretaram a proibição de tirar turma em Shabbat, porque parece que a pessoa está consertando um utensílio em Shabbat. Fala na Keman Azlah, como quem vai essa Mishnah? Detnan Yesham, tem medidas, Hakol Efimashu Adam, que são proporcionais à pessoa. O que significa isso? Melokum Tzomincha, por exemplo, com relação ao Kometz de Mincha. O Kometz é a medida que o Kohen tira da Mincha, aquele sacrifício feito de farinha e azeite. O Kometz significa que o Kohen coloca sua mão inteira dentro da pacote de farinha, ele fecha seus três dedos do meio, ou seja, seu dedo indicador, o dedo médio e o dedo anelar, fechando aqui, pegando essa quantidade de farinha e essa é a quantidade do sacrifício de Minha. Uma quantidade que a Torá não especificou um volume, isso é proporcional ao corpo do Kohen. O Meloch Ofnav Ktoret, e o punhado que o Kohen Gadol tira do Ktoret, do incenso sagrado, é um punhado que é proporcional à mão do Kohen Gadol. Outra medida que não tem um volume específico. Gashote Meloch Ugmav Yoma Kippurim. Se a pessoa bebe o suficiente para encher a bochecha dele em Yom Kippur, e Tachayav Karet, ele fez isso bem mezit voluntariamente, Tachayav Hataz, ele fez isso involuntariamente. Também é uma medida que não tem um volume específico, é relativo e proporcional ao corpo da pessoa. O Bemazot Teseudot Leiruf. E também não tem um volume específico com relação às duas refeições para a pessoa fazer o Eruf. É proporcional à pessoa. Fala, mas que mais? Como quem vai essa brada para essa pessoa? Ele vai comer pouco, então ele pode colocar menos Eruf. Se a pessoa come mais do que o normal, tem que colocar mais Eruf do que uma pessoa comum. Fala, mas a bezerra, sonrosi. É como os sumcos da Amar Maidehaz Elebaína, é como os sumcos que falou que a pessoa não pode fazer o Eruf com Trumá, por exemplo, porque é necessário fazer o Eruf com uma coisa que é apropriada para o consumo da pessoa. Então, se é uma pessoa que aparentemente come mais do que o normal, tem que colocar mais quantidade das duas refeições do Eruf. Pergunta ali, uma pliga de Rabi Shimon ben Elazar, talvez? Sumcos discute com Rabi Shimon ben Elazar, detalha como falou Rabi Shimon ben Elazar. Rabi Shimon ben Elazar Omer, Me'arvin la'chole ve'lazaken kedem mezono. Para fazer o Eruf para uma pessoa doente ou uma pessoa de idade, é suficiente colocar quanto a pessoa consome, é menos do que uma pessoa normal consome. Ve'leraftan, uma pessoa que come a mais. Be'seudah benonit shelkoladam. É suficiente colocar duas refeições de uma pessoa comum. Conforme sumo, isso não é verdade aparentemente. Tem que colocar mais do que uma pessoa comum consome, até ter a proporcional que se raftan, essa pessoa que come a mais consome. Fragmenta Arguma, Acholê Vezaken. Não, vamos explicar isso que disse naquela braita anteriormente, que não existe aqui uma quantidade fixa para o Eruf, uma pessoa doente e para uma pessoa de idade que come menos do que o comum. Avaraftan, batada toa e circuladam. Porém, uma pessoa que come a mais do que o normal, ele está fazendo uma coisa estranha, batrada toa e circuladam. Sua opinião, seu costume está anulado perante a maioria das pessoas? E a pessoa não tem que colocar o Eruf mais do que uma pessoa comum coloca. Mesmo o Sumchus concorda com o Rabi Shimon ben Elazar, fala Gmará. Continua, Bela Kohen, Bebeta Pras. Pode colocar as duas refeições do Eruf para o Kohen viajar em Shabbat, Bebeta Pras. A pessoa vai colocar na véspera de Shabbat essas duas refeições no Beta Pras. Beta Pras é um campo que tinha lá um corpo de um falecido enterrado. E por engano araram aquele campo. E temos a suspeita que a Mahreshá, a máquina que ara, alcançou o corpo do falecido e espalhou os ossos do falecido por todo o campo. Mesmo que são ossos que não têm carne e não impurificam a impureza de Tumat Oer, a impureza do recinto, Porém, se é um osso que tem o volume de um grão de cevada, impurifica a impureza de Massá e Magá, a impureza do contato e a impureza da carga. O coelho não pode entrar num Betapras, temos a suspeita que ele vai locomover um osso que tem esse volume e vai receber a impureza de Massá, a impureza da carga. Mesmo que vai locomover com os pés, ele vai receber essa impureza da carga, você não pode entrar no Betapras. Porém, os sábios facilitaram a alahá para um coelho, ele pode entrar no Betapras se ele vai soprar na frente dele. Se ele vai soprar na frente dele, se são ossos grandes, então vai ser visível, ele vai desviar seu caminho. Se são ossos pequenos, então esses ossos pequenos vão ser deslocados com o sopro da pessoa, ele pode entrar no Betapras assim. Isso vai falar que a Agmara da Maravilha Amar Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel, Menapeh Adam Betapras Veoleh. A pessoa pode assoprar um Betapras e pode continuar andando. Por isso pode colocar o Eruv do Kohen no Betapras, porque ele pode alcançar o Eruv dele através que ele vai assoprar na frente dele. Rabi Yudah Bar Ami Mishmuel de Rabi Yudah Amar falou, sabe o Betapras Shenidashta Or, si. Esse Betapras foi todo pisado, então está puro completamente, não temos a suspeita que temos um osso que tenha o volume de um grão de cevada, um coelho pode entrar lá tranquilamente, porque normalmente todos os ossos foram pisados e foram esfarelados e não tem mais aquele volume de um grão de cevada. Fala Rabi Yudah também com relação ao cemitério. Pode colocar um eruv para um coelho no cemitério, mesmo que é proibido para um coelho entrar no cemitério, pode colocar um eruv no cemitério, porque está na fala brata. Porque quando ele pode entrar dentro de uma caixa grande que tenha uma alha de uma amá, por uma amá meio metro quadrado, por uma altura de 3 amot, 1,5 metros quadrado, é uma caixa como se fosse um recinto, não recebe a impureza e divide entre o Kohen e o recinto onde ele está. Separa entre o Kohen e a impureza do Betakvarot do cemitério. Shidá é uma caixa que se coloca normalmente em carruagens para pessoas montarem sobre essa caixa. Tevá é uma espécie de baú que uma pessoa que trabalha com moedas, ele tem na frente dele para contar as moedas. O Migdá é uma espécie de armário de madeira que tem esse volume que vimos anteriormente. E se o Kohen entra dentro desses compartimentos de madeira, ele está puro. Ele pode alcançar o Eruv dele e pode consumir isso em Shabbat, então o Eruv dele funciona. Fala na Kassavar. Rabi Yudah sustenta Oel Zaruk Shme Oel. Rabi Yudah sustenta que uma tenda, ou seja, um recinto, que seja móvel, é chamado de um recinto. É chamado de um recinto e não é um utensílio. Uma vez que é um recinto, não recebe a impureza, também divide entre o Kohen e a impureza. O Bebluqta de Anetanai, e esse conceito de Rabi Yudah está dependendo de uma Mahloketanai, uma discussão dos sábios. Detalhe é como falou a Breda Nichnas, uma pessoa que entrou em Hutzlaretz, fora da terra de Israel. Existe uma impureza chamada Tumat Eretzami, a impureza da terra dos Goim. Os Goim, eles não respeitam os falecidos deles, eles enterram os falecidos deles em qualquer lugar. Pelo menos na época dos Hachamim, eles enterravam em qualquer lugar. Os Hachamim, eles decretaram que a terra dos Goim é como se fosse um corpo de um falecido. A pessoa que encostou nessa terra está impuro, a pessoa que carregou essa terra está impuro. Com relação à impureza de Tumato, a impureza do recinto, existe uma machloka, se existe essa impureza com relação ao Tumato Eretzamim ou não. Porém, fala aqui a Agmará. A Nechnas Eretzamim, a pessoa que entrou na terra dos Goim, Beshidá Teivá Omigdá, dentro dessas caixas de madeira, que tem aquele volume que a gente viu anteriormente. Rebbe Metanef, Rebbe fala que ele está impuro. Rebbe Yosef e Rebbe Yudá, Metanef, conforme Rebbe Yosef e Rebbe Yudá, ele está puro. Mimai kam ivem kwa machloket, mar savar, conforme Rebbe, oil zaruk lashme oil. Conforme Rebbe, uma tenda, um recinto móvel, não é chamado de um recinto, é chamado de um utensílio. É como um utensílio que recebe a impureza, também essa pessoa que está dentro do utensílio recebe a impureza, não é um recinto. O mar savar, conforme Rebbe Yosef e Rebbe Yudá, oil zaruk shme oil. A tenda móvel, um recinto móvel, assim chamado de um recinto, e divide entre a pessoa e a Eretz Amim, a impureza dos Goim. Por isso, a pessoa não está impura. Se entra nessa caixa que tem esse volume, Rabi Yudah, nossa, me já falou a mesma coisa. Mesmo que o Kohen pode entrar nessa caixa e entrar dentro de um cemitério, ele pode usar esse Eruv também para viajar em Shabbat. Isso fala que a Gemara é uma Machloket Rabi Yudah e Rabi Yosef e Rabi Yudah com relação a essa Halakha. Isso fala que a Gemara é Bezat Hashem amanhã. Continuamos esse assunto com o novo Daf. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.